Realmente, essa igreja serviu o povo lá, os pastores e as esposas de todo o Brasil, com garra, com amor, e nós apreciamos esse amor. Conversei com minha esposa por telefone hoje, ela queria mandar lembranças para todos vocês, ela queria estar aqui, mas ela está com problemas de saúde e não poderia vir. Tem tantas coisas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, mas eu vou tentar compartilhar alguma coisa que eu espero que vai ser uma bênção. Interessante que um livro foi escrito por Lutero chamado Nascido Escravo. Em que sentido estamos escravizados? O que está escravizado? Eu vou ler um trecho em João. Jesus disse: em verdade, todo quem comete pecado é escravo do pecado. O que está escravizado é a vontade do homem. O homem não faz o que agrada a Deus, por natureza. Temos esse explicado em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las porque eles se discernem espiritualmente. É muito difícil para o homem aceitar que ele não tem tendências para agradar a Deus. E podemos provar isso em Romanos, capítulo 3, começando com versículo 10. Como está escrito, não há justo nem sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Pulando para o versículo 17, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Então, o estado do homem em que ele nasce, ele é um escravo. A sua vontade não tem tendências para com Deus. Ele não busca Deus. E se nós examinamos nossos próprios corações, nós podemos ver que nós não buscamos a Deus por natureza. A criança, nós dizemos para a criança, está cheia de vontades. E a criança nasce querendo o bem dela só. E nós nascemos assim, cheia de vontades. E só tem uma pessoa em todo o mundo, em toda a história, que vivia com uma vontade certa. Quem foi? Jesus Cristo. Então nós temos um contraste entre a nossa vontade, que é depravada, e a vontade de Jesus Cristo, que nós podemos ver o seu exemplo. Ele se submeteu à sua vontade, à vontade de Deus Pai. Vou ler alguns versículos para provar isso. João 6:38, porque Jesus disse: eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Que contraste com a gente. Nós temos a tendência de querer fazer a nossa vontade, não a vontade de Deus. Então nós deveríamos estar examinando nós mesmos para ver se o que eu estou fazendo na minha vida, se eu estou fazendo para agradar a mim mesmo ou para agradar a Deus. E a Bíblia é clara que Jesus veio para agradar o Pai. Segundo versículo, João 4:34. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eu gostaria de comparar, para cada pessoa, comparar a pessoa de Jesus Cristo, a sua vontade, com a nossa vontade. Ele diz que minha comida, o essencial, minha comida, aquele que eu dá muita importância em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Qual a nossa tendência? Eu luto com isso. Eu quero fazer a minha vontade. Eu quero fazer a minha obra. Mas Jesus mostrou um bom exemplo. Agora, João 14:31. João 14:31. Jesus diz: assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Eu tenho que perguntar para mim mesmo se estou fazendo a vontade de Deus ou estou fazendo a minha vontade. É possível ser um pastor ou um missionário e viver fazendo a sua própria vontade, não é? É possível ser um crente e viver para fazer a sua própria vontade. O jovem tem que reconhecer quando ele começa o dia: eu estou querendo fazer a vontade de Deus hoje ou a minha vontade? E outro versículo, Filipenses 2:8, falando sobre Jesus Cristo: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte da cruz. Eu quero deixar uma coisa bem clara: nós estamos ou querendo obedecer a Deus, se entregando a nossa vontade a Ele, ou estamos fazendo a nossa própria vontade. E o último versículo nesse sentido, versículo de Mateus 26:39, em que ele falou: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, falando sobre a sua morte que ia acontecer. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Esses versículos têm sido um grande desafio para mim, porque eu sei, por natureza, eu queria sempre fazer a minha vontade. Eu estou querendo para cada pessoa aqui hoje à noite examinar a sua vida. Você está vivendo para fazer a sua vontade ou a vontade de Deus? É impossível servir dois mestres. Eu admito que, às vezes, eu tenho perdido o alvo, o rumo, e tenho procurado a minha vontade. E não dá certo. E eu tenho pessoas aqui que as suas vidas não estão dando certo porque estão procurando a sua própria vontade. Devíamos estar procurando a vontade de Deus. Será que estamos preocupados com aquilo que Deus pensa de nós? Jesus estava pensando sempre sobre a vontade do Pai. Não foi fácil para ele chegar à cruz. Jesus disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Qual é a vontade de Deus para nós? Inicialmente, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Como ele disse em Atos, esse foi em Mateus 4, em Atos 3:38, está escrito: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Pedro falando. Então, a primeira coisa nas nossas vidas, nós temos que nos arrepender. Arrepender de quê? Qual é o maior pecado que existe? Não é de matar? Não é de roubar? O maior pecado é de não deixar Deus em primeiro lugar. Muitas pessoas pensam, porque eu estou fazendo, não estou fazendo rindo, muito mal. Estava falando outro dia com um médico, disse que eu não faço mal para ninguém. Eu sei que eu não sou perfeito, mas eu trabalho, faço bem para procuro fazer o bem para todo mundo. Mas ele não estava pensando que não estava se entregando a Deus. Não estava se arrependendo pelo fato que ele estava no trono e Deus não estava no trono da sua vida. Se você imagina que você tem um trono na sua casa, e quem está nesse trono? Você ou a vontade de Deus? Tenho visitado muitas igrejas, tenho falado com muita gente, e o problema do homem, ele não quer se arrepender pelo fato que ele está vivendo para si, em vez de viver para Deus. Esse é o maior pecado do mundo. Esse é o pecado que, em primeiro lugar, vai levar a pessoa ao inferno. Tem muitas pessoas que são bons no visto dos homens que vão para o inferno, porque eles não estão colocando Deus em primeiro lugar. Nunca esqueço, no Amazonas, quando eu passava, eu tinha um barco, viajava no rio Amazonas, rio Salomões, rio Negro, rio Madeira, e impressionante, quando eu cheguei a uma vila bonitinha, sempre tinha uma capela. E às vezes, o lugar mais bonito tinha uma fábrica de cachaça, mas tinha a sua capela. Por que tinha uma capela lá? Eu conhecia a vida daquele povo do interior. Estava estragando a sua vida, a pinga que estava sendo fabricada lá. Mas a pessoa que estava fabricando aquela pinga, aquela cachaça, tinha a sua capela lá para agradar a quem? Pensando que em fazer uma capela ele podia agradar Deus. Não se agrada a Deus por sacrifício assim. Deus quer o quê? Ele não quer sacrifício, ele quer o quê? Uma palavra. Obediência. Então devemos estar perguntando para nós mesmos, estou obedecendo à luz que eu tenho ou não? Estou obedecendo ou não? Na minha vida particular, nos meus pensamentos, estou obedecendo a Deus ou não? Mateus 22, 37, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Uma coisa que minha senhora exige de mim, e ela tem todo o direito, que eu amo ela de todo o meu coração. Não tenho lugar para outra mulher. Devo amar a minha esposa de todo o meu coração. Estou amando ela de todo o meu coração por uns 57 anos. É um amor que é satisfatório. Mas ela tem o direito de ter todo o meu coração, no sentido de amar entre pessoas. Mas Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Ou a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Estou lendo alguns versículos. A vontade de meu Pai é que todo homem que vir ao Filho e nele crer, tenha vida eterna. Volto a repetir, qual é a vontade que domina a minha vida? Interessante, uma das palavras mais interessantes, um dos versículos mais interessantes das Escrituras, quando Jesus falou assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz o quê? A vontade do meu Pai que está nos céus. Não é todo aquele que diz Senhor, Senhor, não é todo aquele que está orando diariamente, rezando diariamente, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Como nós podemos saber a vontade de Deus? Como nós podemos saber a vontade de Deus? Olhando para as estrelas? Olhando para os lagos bonitos? Para ter comunhão com o Criador do lago, das árvores, das plantas bonitas. Como nós podemos saber a vontade de Deus? Meu irmão lá está levantando a palavra de Deus, a Bíblia. Esta é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Então, o que deve estar nos preocupando é qual é a vontade de Deus. Eu quero seguir a vontade de Deus, quero achar a vontade de Deus. Por isso, eu me lembro quando eu trabalhei numa mina. Eu trabalhei numa mina 1 quilômetro para baixo. Levou 5 minutos quase para descer naquele elevador. Estava lá embaixo só com uma lanterna. E estavam lá para tirar ouro e cobre. Trabalharam muito lá para se enriquecer. Nós temos que ter vontade de fazer a vontade de Deus. Quando eu pensei trabalhando lá, os homens, eu mesmo coloquei a minha vida na linha para descer lá todo dia. E eu nunca esqueci o último dia que estive lá. era uma sexta-feira, eu trabalhei durante 3 meses de férias na universidade ganhando dinheiro. Quando eu fui lá, eu ia trabalhar na fábrica, mas eles disseram que eu podia ganhar mais dinheiro lá embaixo. Eu disse que eu preciso de dinheiro, eu fui lá embaixo. Mas o último dia, quando eu cheguei lá, disse, você vai trabalhar hoje? Disse, claro que eu vou trabalhar hoje. Ah, ninguém trabalhou o último dia. Fulano, o último dia que trabalhou, ele caiu, o elevador quebrou, ou isso ou aquilo. Então, aquele dia eu fui, andei com muito cuidado. Escapei. Mas olha, homens estão dispostos a sacrificar para ganhar dinheiro, mas nossa preocupação deveria estar de fazer a vontade de Deus. João 2:17, ora, o mundo passa bem como as suas concupiscências, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Eu estou com 78 anos, como você ouviu. Minha mãe tem 99, vai completar 100. Eu não tenho esperança de chegar lá, mas eu sei uma coisa, eu estou chegando perto do fim. Eu tenho interesse em viver eternamente. Eu sei que eu vou viver eternamente, mas em um lugar ou outro, como todos nós. E nós deveríamos querer fazer a vontade, não nossa, mas a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus permanece eternamente. Em outras palavras, nós deveríamos ter a mente de Cristo. Qual foi a mente dele? E vivia para fazer a vontade de quem? De Deus Pai. Então, faça o favor de perguntar para si mesmo, estou vivendo para fazer a vontade de quem? Não devíamos estar vivendo para fazer a vontade do pai, da mãe, do filho, do irmão, nem do pastor. Devíamos estar vivendo para fazer a vontade de... Eu tenho toda certeza que não tem uma pessoa que está aqui hoje à noite que, se analisar bem, se examinar a si mesmo, pode discernir se está vivendo para agradar a si mesmo ou agradar a Deus. Eu vou dizer, é melhor viver para agradar a Deus. Vou usar uma ilustração de mostrar que é bom confiar no Senhor, é bom agradar a Deus. Quando eu me formei para ser professor de inglês, não estudei para ser pastor, estudei numa escola que oferecia a Bíblia, que eu passei 5 anos para poder estudar bastante a Bíblia também, mas eu me formei em inglês e história. E no último ano, fazendo pós-graduação, eles começaram a me convidar para pregar nas igrejas durante as férias dos pastores. Então, uma das igrejas onde eu fui não tinha pastor, então me convidaram para pastorear aquela igreja. Eu ia casar, então eu escrevi para Dona Perla, que é minha esposa, disse que essa igreja está convidando a gente para pastorear. Eles vão pegar só $100 por mês, eu tinha que trabalhar, ela tinha que trabalhar ensinando música, ela é pianista. Mas ela disse sim, estou disposto. Então fui para lá e casamos, fomos para lá e tivemos uma escola bíblica de férias. E tivemos 2 moças de uma escola bíblica que ficaram hospedadas na casa de um dos membros da igreja, mas eles fizeram umas refeições com a gente. E Dona Perla sempre quer fazer o melhor possível para as pessoas que são hóspedes, e então ela, quando eles saíram depois de uma semana, tinha mais uma semana até o fim do mês, ela chegou a mim e disse que, Ricardo, não tem mais comida em casa, não temos dinheiro. Disse, o que vamos fazer? Ele disse, olha, você vai para o tesoureiro da igreja dizer que aconteceu, que nós gastamos nessas pessoas extras e responsabilidade da igreja para pagar alguma coisa extra para poder ir para o supermercado e comprar alguma coisa. Eu falei, olha, essa é uma oportunidade de provar o Senhor. Mas a gente pensa assim, mas depois começa a pensar como Deus vai resolver esse problema. eu pensei, uma senhora que às vezes trouxe um frango para a gente, outra às vezes trouxe outra coisa. Eu fui ao correio, nunca recebi dinheiro pelo correio, mas pensei que talvez vou receber alguma coisa do correio. Mas fui para o correio e não tinha nada. Voltei para casa e estava sentada com um vidro em uma janela dando para a rua, para a calçada, e estava pensando o que nós vamos fazer agora. Tínhamos um restinho de picles que Dona Pera preparou. Picles não servem muito bem para uma pessoa que está com fome. E tínhamos mais um pouco de trigo, mas não tinha nada, tinha gasto tudo. E mais uma semana até o fim do mês. Deus, você vai resolver esse problema ou não? E eu vi uma senhora passando, que sempre passava em frente à nossa casa, porque nossa casa estava entre a Igreja Batista e a Igreja Católica. Uma senhora passava lá todo dia em frente à nossa casa, para a missa. E ela se vestia preto. E disseram para gente que ela era uma senhora que tinha dinheiro, não sei se era viúva ou solteirona, mas tinha dinheiro, mas vivia numa casa mais ou menos simples, e passando lá à noite você podia pensar que eles estavam usando só velas, porque lâmpada de 25 velas, talvez. Estava economizando em tudo para morrer com o pouco que tinha. E ela estava passando lá todo dia. E esse dia ela andava aí e chega na nossa calçada, entrou na nossa calçada, chegando para a nossa porta. Eu gritei para a dona Perla, aquela senhora que passa sempre aqui, você sabe que era a mulher que veste preto, está passando lá. E ela está entrando, vai bater na porta agora. E ela foi à porta e abriu a porta para a senhora, disse, faz favor de entrar. Não vou entrar. Mas ela disse, eu estive no mercado, uma voz falou comigo que eu devia deixar isso com você. Ela entregou um envelope e Dona Pera não abriu e disse, faz favor de entrar. Não, ela se virou e foi embora. Foi para a Igreja Católica. Ela abriu o envelope, tinha o que seria hoje em dia, R$150, mais ou menos. Então, eu disse, Deus, muito obrigado. Tu és fiel, tu és fiel. Nós fomos, compramos, deu para ficar até o fim da semana e um pouco mais. Mas eu fiquei pensando, esse foi um milagre. Eu tinha tido alguns milagres na minha vida, mas esse foi um que era igual ao aquele profeta do Velho Testamento que foi, os pássaros deu comida para ele. Não tinha ninguém na cidade mais pão duro, não tinha ninguém na cidade mais católica, e nós éramos protestantes heréticos. Mas sabe, quando Deus nos chamou para o campo missionário, nós sabíamos que íamos para o Brasil, que é um país católico, nós fomos para um lugar no interior que era muito católico, não tinha nenhuma Bíblia na cidade, e quando começou a perseguição, Dona Pera ficou lembrando, Deus supriu as nossas necessidades. Este é o Deus que nós servimos. Podemos confiar nele, mas eu vou dizer, tem uma coisa que ele exige, e essa é de querer fazer a vontade dele. Então eu volto a dizer, se você quer sentir a presença de Deus na tua vida, dizer sim, mesmo quando é difícil. Às vezes é difícil. Cada pessoa aqui que conhece Cristo pode admitir que às vezes é difícil de obedecer a Deus. É difícil de levantar de manhã e ir à igreja. É difícil de abrir a Bíblia. O inimigo dá tantas desculpas. Algum programa de televisão, algum jogo de futebol para assistir. Mas Deus é fiel. Meu testemunho, eu podia ficar a noite inteira contando experiências da fidelidade de Deus. Isso não quer dizer que a vida é fácil. Eu tenho um filho que está ganhando R$700 mil por ano. É um advogado brilhante, foi o primeiro aluno na faculdade e na pós-graduação. Ele não é crente. Este mata a gente. Muitas vezes eu acordo à noite chorando. Até agora Deus não tem respondido essa oração. Mas eu sei que Deus é fiel. Quando as coisas são difíceis, não é preciso se desesperar, porque a sua fidelidade é sempre, é sempre. Mas eu peço as orações dos irmãos sobre meu filho Marcos, que é um advogado em Los Angeles. Como fala, ele está ganhando rios de dinheiro. Mas ele, não, ele diz que eu gosto de ajudar você, papai, mas eu não sou de acordo com você. Sei que você não está gostando do que eu faço, mas quando manda um bom presente para Natal, mas ele não quer assistir a obra, porque se assistir, ele tem que admitir que estou certo, que a Bíblia está certa. Mas Deus pode mudar essa vida, não é? Vocês, alguns aqui, talvez têm parentes, têm filhos, têm pais que não conhecem Cristo. Olha, vamos juntos ficar perante Ele, mas faz favor de orar para mim, para que eu possa ser obediente. Eu quero ser obediente. Eu quero que meus orações recebam a resposta. Ele quer que nossa vontade é a vontade de Deus. Eu gosto de ler dois versículos que têm sido uma bênção para mim. Colossenses 1, 13. Colossenses 1, 13. Faça favor de abrir a sua Bíblia. Se você não tem marcado esse versículo, marca. Eu acho bom marcar a Bíblia. Se não marcar, eu não acho depois do lugar. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele, Jesus Cristo, Deus, nos libertou do império do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor. Nós entramos neste mundo no reino das trevas. Ele nos libertou deste império. Eu não sei se nós apreciamos bastante o fato que Cristo nos libertou. Jesus disse, é o Filho que pode vos libertar. Nascemos como escravos, escravos do pecado. É o Filho que pode nos libertar. Usou a ilustração de escravatura. O escravo não podia ficar na casa, não podia entrar na casa, não podia ficar na casa. Tinha que ficar na cinzela. Mas o filho tinha todo o direito. Ele podia trazer um escravo se queria. E o que Jesus fez para mim, ele me trouxe dentro da sua casa. Que maravilha, né? O filho me libertou. Se você não tem sido libertado ainda, tem que chegar com o quê? Arrependimento. Paulo, quando ele fala outra vez com os líderes de Éfeso, ele disse que entre vós eu não cansei de pregar arrependimento para com Deus. E como terminou? E fé no Senhor Jesus Cristo. Arrependimento vem quando a pessoa reconhece que ele é pecador, quando ele reconhece a sua necessidade, quando ele reconhece que não tem outro escapamento, não tem outra saída, só Cristo. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho de Seu Amor. Estamos vivendo em um reino ou outro. Tem o reino de Satanás, tem o reino de Deus. Faça favor de analisar. Você pertence ao qual reino? Você pertence a um ou outro? O reino das trevas, o reino de Deus. E outro versículo que é muito importante nesse sentido é Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Eu gosto muito desse versículo porque fala exatamente o que aconteceu comigo. O qual se entregou, falando sobre Jesus, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos o quê? Desarraigar. O que quer dizer isso? Nos arrancar. Foi preciso para Deus descer, me arrancar das trevas, me colocar no seu reino. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar desse mundo perverso. O mundo é perverso? Só liga a televisão, só anda na rua, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu aprendi na vida que é importante ter amigos. Você não aprendeu isso? Eu tenho um bom amigo em Edmânio, que está trabalhando com a gente. Eu dependo dele. Eu sei muito pouco sobre computadores, muito pouco de português. Eu sou caboclo do interior, sou capira. Em Amazonas é caboclo, aqui é capira, né? Capira, né? Mas esse homem está ajudando, ele é um amigo. Eu valorizo bastante. Eu queria até apresentar, esqueci de apresentar. Se levanta, eu quero para todo mundo conhecer. Estava trabalhando lá. Obrigado, Edmânio. É bom ter amigo, mas sabe de uma coisa? Amigos falham, não são perfeitos. Mas tem um amigo que não falha. Vós sois meus amigos, Jesus disse, se fazeis o que eu vos mando. Como pode ser amigo de Cristo? Quem é Cristo? Cristo é aquele que está pendurado na cruz? Quem é Cristo? Onde está Cristo? Está nos céus, na destra de Deus. Quem fez este mundo? Ele. É Ele que quer ser amigo da gente. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Quando eu quero fazer alguma coisa, eu procuro um amigo. Eu tenho um amigo que é um bom médico. Eu tenho um pouco de problema com o coração, tenho que tomar alguma coisa. Mas ele me recebe sempre. E quando, durante algum tempo, quando meu convênio não foi pago, ele não estava aceitando meu convênio, sabe o que ele fez? Ele me tratou de graça. Esse é um amigo. Mas ainda ele não conhece Cristo. Estou orando para ele, Fábio Batista. Outro dia eu levei um outro livro para ele. Mas ele é um amigo. Mas eu valorizo muito mais meu amigo, que é Jesus Cristo. Ele é amigo de quem? Quem faz aquele que manda. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina se ela é de Deus. Se você quer fazer a vontade de Deus, como você vai conhecer? Tem que ouvir a doutrina. Por isso estamos aqui, para ouvir a palavra de Deus. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Se você quer ter ele como amigo, ele vai abrir as escrituras para você. Usar uma ilustração de meu pai. Meu pai, eu acho que talvez eu mencionei esse outro dia, não me lembro. Mas foi um bom exemplo para mim. Um senhor tentou evangelizar meu pai. Ele disse, eu não quero. Eu sou um homem bom, eu frequento a igreja, mesmo que é uma igreja liberal. Mas ele sempre estava dizendo para meu pai, você precisa de Cristo. Finalmente ele chegou ao ponto de dizer, mas como eu posso dizer que eu acredito em Cristo quando eu não acredito? Talvez alguém está aqui hoje à noite sem eu não quero forçar alguém para fazer, repetir uma oração após de mim, porque se você não acredita, não adianta dizer. Mas esse que aconteceu com meu pai, ele chegou ao ponto de dizer que, olha, esse amigo Jorge que falou com ele, disse, olha, Jim, você faz o seguinte, você ora, Deus, eu sei que tu existes, mas não sei se essa Bíblia é a verdade, mas se é a verdade, eu quero aceitar. Você tem que mostrar para mim. Sabe, meu pai voltou aquela noite um homem diferente. Diferente. Eu sou testemunho. Um homem que foi transformado completamente. Porque ele chegou ao ponto de, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Deus abriu seus olhos. Se alguém está aqui que não conhece Cristo, pede para Deus abrir os seus olhos. Porque uma vez que você enxerga Cristo, você não vai largar de jeito nenhum, porque Ele é o melhor amigo. Outro versículo, não servindo para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Você deseja fazer a vontade de Deus de todo o coração? Eu desejo isso. Com toda a minha fragilidade, toda a minha fraqueza, eu posso dizer que eu quero. Eu espero que cada pessoa aqui está querendo fazer a vontade de Deus. Se não conhece, pede para Deus abrir os seus olhos. Ele pode abrir os seus olhos, como ele abriu os olhos do meu pai. Sabe o que aconteceu quando ele chegou em casa e não falou nada, tarde à noite? Foi para a cama, no dia seguinte foi trabalhar. Quando ele voltou, minha mãe falou para ele: "Mas, Jimmy, você esqueceu seus cigarros." Se não, eu pedi para Deus me livrar de todos os vícios. Eu posso dizer que ele libertou meu pai naquele dia. Quando eram tempos difíceis, você acha que era difícil o tempo no Brasil agora? Era muito mais difícil. Nós comemos muitas vezes só aveia. Aveia garganel, que é para animais. Eram tempos difíceis lá. E ele estava procurando emprego. E quando ele não comprou cigarro, minha mãe chegou ao ponto de dizer: "Faz favor de usar o dinheiro que nós temos para comprar cigarro, porque não posso mais viver com você." Mas Deus tirou esse hábito em uma noite. E toda a diferença, ele começou daquele dia, aceitando o versículo: "Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as coisas demais serão acrescentadas." Se alguém está aqui com necessidades materiais, necessidades para a vida, a solução é buscar Deus em primeiro lugar e o seu reino. Mas tem que ser um sujeito do reino. Porque você está servindo um rei ou outro. Eu, infelizmente, alguns que têm Cristo como rei não estão servindo de todo o coração. Mas Deus é fiel. Jesus disse: "Qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe." Nós podemos afirmar esse versículo, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Gostaria de deixar vocês mais uma vez um desafio. Cada pessoa aqui é um escravo. Escravo ou do diabo, escravo do pecado. Quem comete pecado é escravo do pecado. Se você está vivendo em pecado, você é escravo do pecado. Mas quem pode lhe libertar é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Nós somos todos falhos, mas a pessoa que tem Cristo, quando ele peca, o quê? Ele faz o quê? Se arrepende. Sente tristeza. Quando escapa uma pequena mentira, ele diz: "Oh, por que eu falei isso?" Às vezes tem que voltar a dizer que faz favor de me perdoar. Eu distorci um pouco a verdade. Mas vamos servir o Rei dos Reis, o Criador dos céus e a terra. Eu não trocaria a minha posição como rei, filho do rei, para todo mundo, dinheiro do mundo. E sabe quando meu pai faleceu, quando ele deixou para mim de herança? Nem um centavo. Mas ele vivia, ele deixou um bom emprego para servir ao Senhor como pastor. Quando eu tinha 13 anos. Ele foi para a China, passou um ano na China. Foi para a Argentina, passou um tempo lá. Me desafiou para evangelizar Amazonas. E ele me deixou uma grande herança. Mas esse Deus que transformou a vida do meu pai tem que trabalhar na minha vida. Uma vez eu queria dinheiro, porque quando meu pai deixou um bom emprego, era difícil para mim algum tempo. Eu queria coisas, queria uma boa bicicleta, queria ter um carro, queria coisas. Mas aqui ele está pastoreando, está recebendo uma mixeria, quando ele estava ganhando bem, trabalhando para o governo. Então, quando eu fui para a faculdade, tinha que trabalhar para ganhar dinheiro, porque não podia me ajudar. E uma das coisas que eu fiz, eu fui para estudar na cidade de Santa Bárbara, que tinha muitos milionários. Tinha suas fazendas, suas chácaras enormes, com piscinas. Naquele tempo, que não era como hoje, que muitas pessoas tinham piscina. Tinha quartos para empregados, uma das mansões tinha lugar para 40 empregados, porque tinha uma fazenda grande para cuidar. Mas eu trabalhei durante a guerra, eu trabalhei em vários esses chácaras, esses mansões, para alguns desses ricos. E sabe de uma coisa? Eu nunca achei pessoas mais miseráveis. Não sei se eu falei isso outra noite, mas Deus estava me ensinando que dinheiro não é a solução. Então, quando ele me chamou para o serviço missionário, disse que é melhor servir a Deus. Eu passei tempo em Amazonas com só telha por cima, sem forro. Me lembro quando nós tínhamos uma casa que todas as casas estavam ligadas, como tipo europeu, e os ratos foram passando. Eu fiz uma tela em cima da cama para os ratos não ficarem em cima da gente. Uma noite eu fiquei com uma ratoeira pegando ratos. Peguei 4 ou 5 ratos. Mas eu cansei. Deixa os ratos passar. Mas Deus é fiel. Deus é fiel. Deus salvou pessoas. Como eu contei outra noite. Mas eu peço as suas orações, porque todos nós precisamos orar um para o outro, porque não é fácil. Estamos vivendo num mundo que é torcida, um mundo que está torta, um mundo que não está vivendo para agradar a Deus. Muitas vezes nós temos que ficar isolados, pioneiros. Nós somos estrangeiros, sou estrangeiro no Brasil. Às vezes eu sinto isso quando tenho oposição contra a América, eu sinto isolamento. Mas eu vou dizer que eu sinto mais isolamento quando sou entre os pecadores, porque eles não gostam de ver alguém que quer servir a Deus. Às vezes você vai ficar sozinho, mas é melhor ficar sozinho com Deus do que ficar com uma multidão que vai para o inferno.